Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou Kleber Maia, é uma alegria chegar até você mais uma vez para mais um episódio onde nós vamos trazer contribuições, trazer algumas reflexões complementares para o seu estudo da lição de número 7 desse terceiro trimestre do ano de 2023. A lição desta semana tem o título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Neste episódio, então, nós vamos tratar deste tema. E aqui comigo, mais uma vez, com muita alegria e trazendo a sua sempre bem-vinda contribuição, o pastor Clauber Maia, que eu saúdo com a paz do Senhor e abro espaço para as suas considerações iniciais para os nossos ouvintes. Pastor Clauber, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod EBD.
Paz do Senhor, pastor Kleber e a cada ouvinte do Pod EBD. É uma alegria estar de volta para participar de mais um episódio falando de mais um tema complexo, polêmico, mas muito necessário para entendermos os desafios, né, da vida dos dias de hoje. E penso que há muita coisa importante a ser dita a respeito disso, principalmente para que nós possamos encontrar um equilíbrio no meio dessa confusão toda.
É verdade, hoje estamos diante de uma lição. Aliás, as lições deste trimestre têm este tom de tratarmos de assuntos muito atuais, assuntos que, em sua maioria, envolvem bastante polêmica, porém, são assuntos estritamente necessários, exatamente por serem assuntos do nosso tempo e para os quais a palavra de Deus tem uma orientação, uma direção, que é a que nós devemos seguir, porque não temos como nos abster da orientação da palavra de Deus em nenhum tema para a nossa vida, uma vez que ela é a nossa regra de fé e prática e, portanto, deve ser seguida em tudo o que nós fazemos. Então, vamos questionar e refletir em três questões neste episódio, como é o padrão que nós sempre seguimos, né? A primeira questão diz o seguinte: Deus deu ao ser humano a ordem de reproduzir-se após criar o homem lá no Jardim do Éden, conforme o relato de Gênesis. O Senhor vai dar uma ordem, né, a este casal, né, dizendo que eles deveriam se reproduzir. Eles deveriam, diz o texto aqui do Gênesis 1 e 27, na Nova Almeida Atualizada: Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Então, não só havia uma direção para eles, mas isso faz parte, diz o texto, de uma bênção de Deus. A pergunta, então, é: a mulher tem o papel primordial de gerar e cuidar de filhos. Que fatores levam as mulheres a rejeitar a maternidade como uma bênção? Como é que a gente pode ver, esse posicionamento de tanta gente hoje que parece que a maternidade é vista como um peso, até mesmo em alguns casos, uma maldição para a mulher? Mas o que a Bíblia nos diz e como nós podemos orientar as pessoas a partir do texto sagrado sobre esse assunto, pastor Cláudio?
Muito bem, pastor Kleber. Eu acho que aqui cabe nós pensarmos muito seriamente sobre essa questão, porque a sua pergunta o texto de Gênesis, ele trata sobre algo muito importante, que é a questão da sexualidade. Deus criou os seres humanos, né? Criou a humanidade, criou os seres sexuados, um macho e uma fêmea, e lhes ordenou que crescessem e multiplicassem. Ou seja, Deus ordenou que eles tivessem a união sexual para a procriação. Claro que nós sabemos que nos seres humanos a procriação, ela é o envolvimento sexual não é apenas para a procriação. o próprio Deus vai nos dar ordens, no livro de Provérbios, dizendo: alegra-te com a mulher da tua mocidade. E antes que alguém peça que esse alegra-te é fazer cócegas, ele disse: sacie-te os teus seios. Então, claro que Deus estava mostrando que a união sexual entre um homem e uma mulher também seria algo para ser prazeroso. Até porque há uma grande diferença entre homens e mulheres, entre os humanos e os animais, é que os animais, a fêmea atrai o macho quando está no período fértil, quando está no cio. E ela emite odores, né, por causa dos hormônios que atraem os machos. Se um macho tentar encostar numa fêmea no período que ela não está no cio, ele pode levar uma dentada, uma zunhada ou um coice, porque ela não vai aceitar. Já entre os humanos, não. O sexo é bem-vindo a qualquer momento. Seja ele no tempo que a mulher está no cio ou não. Sendo que, o que é que Deus criou? Deus criou o sexo para ele ser exercido como sendo a máxima intimidade entre duas pessoas casadas. Quando Adão olha para Eva e a vê, ele disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Aí ele está falando do processo do casamento, né? A saída desse filho da casa dos pais para formar o seu próprio lar. Ele disse: e serão uma só carne. E quando nós lemos 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo diz que aquele que se une a uma meretriz se faz uma só carne com ela. Ou seja, a ideia de uma só carne é a conjunção carnal, é a ideia da união física. E no texto de Gênesis, que ali mostra como sendo uma fala de Adão, né? Adão olhou para Eva e disse essa fala, mas lá em Mateus 19, quando Jesus fala sobre isso, ele disse assim: no princípio Deus disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, o projeto divino é que um homem e uma mulher se unam através do casamento, e nesse estado de casados, eles tenham a união sexual. Dessa união sexual venham filhos. E aí, essa união sexual tanto será para prazer e para tornar mais íntimo essa relação, como também para gerar os filhos que eles terão. Ao mesmo tempo, nós vamos encontrar também em Hebreus capítulo 13, versículo 4, dizendo: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos adúlteros e aos que se dão à prostituição, ou como está na Almeida Corrigida Fiel, aos fornicadores, Deus os julgará. Ou seja, ele está dizendo o casamento e o leito sem mácula que representa a união sexual dos dois sem que haja uma mácula, né, um pecado. E quando é que ele seria? Seria exatamente dentro do casamento. Porque ele disse aos fornicadores, quer dizer, os solteiros que quiserem ter relacionamento antes do casamento, ou aos adúlteros, os casados que quiserem ter relacionamento sexual fora do casamento, Deus os julgará. Por que tudo isso é importante? Porque esse foi o projeto de Deus. Quer dizer, uma mulher dentro do espaço do casamento, bem casada com um homem que a ama e que agora vão ter a sua relação íntima somente entre eles e agora que são casados. E ela engravida, isso é visto com olhos de muita bênção. É quando jovens casados publicam nas suas redes sociais dizendo: estamos grávidos, não só eles fazem isso carregado de muita emoção, como também os pais, os tios, os amigos fazem festa com isso, porque Em geral, dentro desse contexto, a maternidade é vista como uma bênção. O que é que estraga esse projeto? O que é que torna essa coisa difícil? É quando as pessoas querem ter sexo fora do casamento e com qualquer pessoa, sem considerar o risco da gravidez. E aí, claro, a gente tem que levar também em consideração que pode acontecer um caso, por exemplo, de estupro, e isso não só é um pecado pelo fato de ser violento, mas também pelo fato de ser com alguém que aquele homem não é casado e ele quer ter uma relação sexual. E aí, em qualquer desses casos, né, e aqui não estou dizendo que é a mesma coisa, véio, estou falando que em qualquer desses casos ocorre uma gravidez indesejada nesse caso, e aí isso vira um problema. E aí surge a proposta do aborto, aí surge a proposta de uma série de coisas, porque a moça vai se sentir usada, se foi um namorado, ele quer pular fora, porque o bebê não está no ventre dele, mas está no dela. E então, diante de todas essas confusões, aí começou a se enxergar a maternidade como sendo um problema. E que a mulher quer ter o direito, aí já pensando que o assunto da semana sempre vai trazer à tona a questão do feminismo, e o feminismo vai pregar a ideia de que a mulher é dona do seu próprio corpo e ela pode tomar a decisão que quiser com relação a essa questão. E nós já conversamos sobre isso em episódios passados, dizer que seria muito simples se fosse só uma decisão sobre o corpo dela. Mas, na verdade, é sobre o corpo do bebê. É aquela ideia que já se diz que todo mundo que é a favor do aborto já está vivo. Então, é fácil de tomar essa decisão. Mas por que tudo isso existe? Porque existe o pecado, e o pecado leva o homem, a mulher, as pessoas a praticar fora daquilo que é o projeto de Deus. Se todos seguissem o projeto de Deus e não houvesse essas dificuldades, nós não estaríamos pensando sobre isso, porque pode perguntar a qualquer casal recém-casado que deseja ter um filhos, como eles enxergam a notícia de uma gravidez que é sempre visto como uma bênção. A maternidade é visto como algo ruim e é rejeitado por aqueles que não estão dentro desse projeto de Deus. Então, se o projeto de Deus é o melhor para nós, e de fato ele o é, nós precisamos abraçá-lo, mas aceitar do jeito que foi o projeto, do jeito que foi projetado por Deus. E quando se faz fora desse projeto, aí é que vem essa dificuldade. E aí, dentro daquelas ideias que o feminismo tem propagado, é que a família, o patriarcado é uma forma de opressão, que a maternidade é uma forma de controle dos homens sobre as mulheres. E aí, Pastor Kleber, eu sei que o tema hoje não é especificamente sobre isso, mas nós precisamos lembrar que os homens, de fato, têm causado muitos problemas no relacionamento com as mulheres. Que existe muita opressão, existe, que há maridos que batem nas esposas, infelizmente, que há violência contra a mulher em muitos ambientes, que há abusos sexuais e maus tratos em muitos ambientes, que as mulheres muitas vezes não têm os direitos iguais, trabalhando na mesma empresa, com a mesma carga horária, na mesma função, não recebem os mesmos salários. Só que a gente tem que lembrar que, assim, o cristianismo e todo cristão verdadeiro é contra tudo isso. Porque às vezes se diz assim que o cristianismo ortodoxo é contrário ao feminismo, Aí alguém pode pensar: ah, então é porque vocês apoiam homem que bate mulher, vocês apoiam piadas machistas, vocês apoiam a desvalorização da mulher. Não, 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 pelo contrário. O homem de verdade, segundo o padrão bíblico, aquele que nós já falamos no episódio da semana passada, ele é para exercer o seu papel com toda a responsabilidade que Deus pôs sobre ele, amando, cuidando e protegendo da sua esposa, das suas filhas. Então, nós jamais podemos ser verdadeiros cristãos e apoiar a violência doméstica e esse tipo de coisa que eu já falei. Só que o que nós não apoiamos é a ideia de que isso é visto como sendo uma coisa política e que o causador disso é o gênero humano, e então nós vamos ser contra isso. Não, o causador de tudo isso não é o gênero humano. O gênero masculino, melhor. O gênero masculino, ou os homens, eles são os protagonistas da maioria desses episódios, é verdade. Mas o causador de tudo isso é o pecado, é a desobediência a Deus. Se o homem obedecer a Deus e cumprir aquilo que Deus lhe mandou, ele não vai fazer nada disso do que deveria. E a mulher também, se obedecer a Deus e andar dentro do projeto de Deus, vai enxergar a maternidade como uma bênção e tudo aquilo que Deus lhe deu também vai ser visto como bênção.
É muito importante nós considerarmos, Pastor Cláudio e os nossos queridos ouvintes do PodBD, que nós vivemos hoje uma época em que a autoridade, de uma forma em geral, ela é tida como uma coisa ruim. Há uma rejeição contra todo tipo de autoridade, contra todo tipo de ordem, de mandamento, de dever. Porque as pessoas acham que precisam viver livres, né? No entanto, nós precisamos entender que quando Deus dá um mandamento ao homem, ele não está oprimindo o homem, ele está, na realidade, dizendo ao homem qual é a maneira correta e, portanto, melhor dele viver. É como você pensar se você está dirigindo um carro e você questionar: não, por que é que eu tenho que começar com a primeira? Toda vida eu quero sair com a quinta marcha, eu quero já sair com a marcha mais veloz do carro. Sim, mas você não vai conseguir desse jeito, porque o fabricante não disse que tinha que sair de primeira, não é porque ele gostava desse número, é porque é a forma correta para poder você fazer a coisa certa. Então, quando Deus dá o mandamento, isso é bênção. Agora, a igreja, de uma forma geral, principalmente a igreja evangélica, ela não entende que o mandamento para gerar filhos é algo que deva ser feito de qualquer maneira, irresponsavelmente, no sentido de ter 20 ou 30 ou 40 filhos, quantos puder, o máximo que puder. Não, nós entendemos que existe um dever de responsabilidade quanto a esses filhos, né? E que, portanto, deve haver um planejamento para que haja um número ideal aí de filhos na família. O salmista diz que é bem-aventurado o homem que enche a aljava de filhos, mas nós não entendemos que encher a aljava significa ter 20 ou 30 filhos, mas sim quantos você puder, ou o máximo que você puder dentro da sua capacidade. Ou seja, tem gente que de repente tem uma aljava grande, tem outros que tem uma aljava pequena. Isso vai depender, inclusive, de condições econômicas e tudo mais. Agora, muitas vezes as questões culturais, elas são muito fortes, não é apenas no ambiente cristão, né? Vamos lembrar que existem muitos países dominados por outro tipo de religião e que a mulher é vista como alguém que é abençoada quando tem filhos, e muitas vezes realmente ela precisa ter muitos filhos para poder ser bem aceita naquela sociedade. Isso é uma questão cultural, né? No entanto, nós vamos ver que o mandamento de Deus, ele é algo que traz satisfação para o casal, como você já bem falou, é uma alegria receber uma notícia de um filho, é uma alegria receber a notícia de um bebê que vai chegar naquela família, e isso, portanto, é bênção de Deus. Além do mais, quando o tempo vai passando, a gente entende que os filhos, eles vão abençoar os pais, né? E aí virão os netos, muitas vezes os filhos vão cuidar desses pais. Então, realmente há uma bênção. Muitas vezes as pessoas defendem como que a maternidade é um peso para a mulher, mas pergunte a uma mulher sozinha que está, de repente, num lugar para idosos e que não tem um filho que a visite, se ela não repensaria e teria um filho ou dois durante a sua vida, porque é muito fácil, né, em termos assim, você falar sobre o peso da maternidade para uma mulher que está ativa no seu trabalho e pensar que isso vai trazer interrupção à sua carreira ou coisa parecida. Mas vamos pensar que aquilo é um momento. No entanto, ela tem toda uma vida pela frente onde a maternidade será, de muitas maneiras, uma bênção para essa mulher e para a família onde ela está inserida. Mas nós temos uma segunda questão importante aqui, pastor Clauber, que fala o seguinte: quando Deus criou a mulher, lá no Gênesis diz que Deus disse que faria uma auxiliadora que fosse semelhante ao homem, ou que esteja diante dele, ou que seja competente, ou que complemente esse casal. A ideia ali é que esse papel da mulher seria algo realmente muito importante dentro desse casamento ou dessa família que Deus estava criando. No entanto, hoje, muitas pessoas veem esse papel dado à mulher como algo inferior ao do homem, mas, por exemplo, considera muito honroso para uma mulher ser a secretária em uma grande empresa ou uma ministra num governo ou coisa parecida. Quais as razões que levam as pessoas a desconsiderar o valor da construção do lar ou da mulher que por algum tempo se dedica à construção de uma família e não de uma carreira, porque hoje isso é tido como algo inferior, pastor Cláudio?
Muito bem, pastor Kleber. Duas coisas aqui a considerar nessa pergunta. A primeira é que esse papel, ele é dado à mulher dentro do casamento. Mas nem todos são obrigados a casar. Então, do mesmo jeito que a gente tem pessoas que dizem assim: não, eu não me dou no serviço militar, porque esse negócio de ordens que tem que seguir, essa rotina que todo dia tem que levantar nessa hora, fazer a barba, arrumar, eu não combino com isso. Então, eu não fui servir o serviço militar por isso. Outros dizem: eu não trabalho em nenhuma empresa, eu trabalho para mim, eu sou vendedor, eu sou autônomo, porque eu sou assim, eu sou o camarada que hoje eu estou super animado para fazer muita coisa, amanhã não estou tão animado assim, então eu não dou para trabalhar assim numa empresa, eu trabalho para mim porque eu faço meu horário e tal. Claro, a pessoa é todo jeito. Uma mulher pode dizer: olha, eu quero ter a liberdade de ir para onde eu quiser, fazer o que eu quiser, e eu não quero ter que seguir regra de ninguém. Ótimo, fique solteira, e o apóstolo Paulo diz que a solteira, ela ainda tem uma vantagem, que ela pode servir a Deus somente e com total exclusividade, enquanto que a casada tem que se preocupar com a sua família e o marido. Então, a primeira coisa a dizer é que nem todo mundo é obrigado a casar. Se alguém que não quer assumir esse papel, pode ficar solteira e não vai ter que dar, que estar no papel de auxiliadora de ninguém.
Mas então, um instantinho. Em Mateus capítulo 19, Jesus disse isso, né? Que casamento não era para todo mundo, mas para quem estivesse disposto a entender como era esse projeto. Então, de fato, a Bíblia não obriga ninguém a se casar, né?
Perfeito. Então é isso mesmo. Jesus disse: tem uns que nasceram sem poder, tem outros que escolheram não querer, e tem outros que eles escolheram ser assim. Então, tranquilo, não é obrigado ninguém a casar, né? Vovó dizia: quem não pode com o pote, não pega na rodilha. Se eu não quero ter esse papel, eu não preciso assumir esse papel forçosamente. Agora, do ponto de vista bíblico, aquilo que nós falamos no episódio da semana passada sobre qual o papel do homem que foi colocado no jardim para cultivar, para guardar, ou seja, para proteger. Então, quando o homem assume esse papel, a sua esposa vai assumir o papel de uma maneira muito mais tranquila, o papel dela, porque ele exerce a liderança que deveria. Um dos problemas das mulheres enxergarem esse papel como sendo um papel ruim é o fato dos homens não assumirem a liderança que deveria e não serem homens que protegem, que guardam, que provê, e isso traz dificuldades. Por outro lado, é a mesma questão que já foi falada. O feminismo enxerga como sendo o problema o homem, é o gênero masculino é o problema que causa a opressão das mulheres. E o problema não é esse, o problema é o pecado. Então, os homens em pecado, eles não cuidam das suas esposas de forma devida, eles são homens que traem as esposas, que envergonham a família, que deixam a família muitas vezes sem ter a devida provisão, e a mulher se vê às vezes abandonada, tendo que trabalhar para sustentar os filhos, e isso é que é ruim. Então, quando a mulher enxerga que o homem, tendo esse papel de proteger, de guardar, isso é uma bênção para ela, porque ela pode se dedicar a muitas coisas na vida e tendo ele como alguém que lhe ajuda, lhe protege e lhe apoia, o que quer dizer que a mulher tem direito de ter a sua carreira profissional. Mas o homem precisa saber cuidar dessa mulher. A mulher tem direito de escolher ter filhos ou não ter filhos. Aliás, o casal vai escolher se quer ter filhos, se não quer. Eu tenho amigos que são bons amigos que não têm filhos. Alguns, inclusive, que escolheram não ter filhos. E essa é uma escolha que eles têm direito de fazer. Mas tudo isso dentro de um acordo, dentro de uma construção familiar, e ou por contrário, tem outros que têm uma família grande e eles escolheram ter uma família grande. E para ter uma família grande, eles escolheram que ele se esforçaria muito mais para ter uma boa renda para que ela pudesse ter a condição de cuidar dessa família. Eu entendo e concordo com as mulheres que fazer isso por obrigação e sem ter opção realmente é algo muito pesado. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que no casamento deve haver esse acordo e que o marido deve amar a esposa a ponto de sacrificar-se por ela. E se isso acontece, então não há essa dificuldade para a mulher entender qual é esse papel? Até porque não é um papel de desonra, é um papel de muita honra e responsabilidade. Mas é um papel também de proteção, porque joga sobre o homem a maior responsabilidade sobre o sustento e a proteção do lar. Se isso ocorre, então, se a mulher diz assim: ah, mas eu queria muito então está nessa função aí, nessa condição bíblica. Bom, então escolha casar com alguém que teme a Deus e que quer cumprir o verdadeiro papel do homem, porque aí sim você vai ter um homem de verdade e pode exercer o seu papel de mulher de verdade, e esse é o projeto bíblico.
Perfeito. É importante a gente destacar isso. A Bíblia, ela dá a responsabilidade de cuidar da família não apenas para a mulher, porque nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo que quem não cuida dos seus negou a fé, é pior do que o infiel, e ele está falando primordialmente para um homem, porque é uma carta pastoral, inclusive, né, dirigida a Timóteo. O homem deve cuidar da sua família, a esposa também. Agora, as mulheres têm algo que faz parte da sua natureza, que nós chamamos de instinto materno, né? Esse desejo e essa habilidade de cuidar. Colo de mãe é tido como um lugar de conforto para muita gente, para quem está precisando. Então, de fato, há na figura feminina essa capacidade maior de acolhimento para cuidado, que é muito importante. Mas veja
E
que isso. Sim.
só acrescentando nessa sua fala, que o marido, ele tem uma responsabilidade muito grande na criação dos filhos, na formação deles, no ensino. Mas no primeiro momento, Deus deu primeiro à mulher a capacidade de receber esse útero, esse bebê nesse útero, e ali ele nascer. A concepção ocorre do útero feminino. Então, já é um momento de laço, de aconchego, de proximidade, porque a mamãe vai, inclusive, conversar com esse bebê e acariciar essa barriga o tempo que ela quiser. Ao mesmo tempo, logo depois, quando o bebê nasce, o pai não pode fazer muita coisa por ele, porque o que ele de melhor tem para dar para esse bebê é o leite materno. E de novo nós vamos ter um momento de mãe e filho ou filha de muita aproximação, né?
Considerado o melhor alimento do mundo, né? O leite materno.
Isso, mas eu estou pensando não só no alimento, eu estou pensando nesse momento de aconchego, de carinho, de estreitamento, de laço entre a mãe e o filho ou a filha que recebe essa amamentação. Então veja que Deus proporcionou à mulher essa capacidade, lhe dando todas as ferramentas para que ela possa ser essa mãe afetiva, cuidadora e que oferece o melhor que ela tem para o seu filho. Se alguém disser assim, não, mas isso é um papel social que foi imposto às mulheres e as mulheres não precisam ser impostas a isso, claro que não. É só não querer casar ou não querer ter filhos. E a mulher que não quiser ter filhos, ela nunca vai engravidar nem nunca vai amamentar. Então, ela tem a ferramenta dada por Deus para isso. Se ela quer abrir mão do uso dessa ferramenta, é uma decisão que ela pode tomar. Mas lembrando que isso é algo muito bom, não só para esse relacionamento mãe, filho, filha, mas para ela sentir-se alguém que tem a bênção de poder fazer isso, né? O contrário disso são mulheres que gastam muito dinheiro na tentativa de recuperar essa capacidade perdida por alguma razão e querem ter filhos, mas não podem, chegando ao extremo de alugar a barriga de alguém para receber um óvulo seu, fecundado pelo seu marido, para poder ter um filho, porque ela gostaria muito de ter essa capacidade e não tem. E quando não tem nem a capacidade de amamentar, nesse caso também, o bebê vai ter uma ama de leite, vai tomar leite de outra pessoa, porque essa pessoa não tem essa, não pôde fazer isso. Então veja que a maternidade é uma bênção, e exercer esse papel é algo que é um presente de Deus para as mulheres, que elas podem sim abrir mão disso e não querer a qualquer momento.
E é muito importante destacar o que nós entendemos pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, que a Bíblia não proíbe em nenhum momento que a mulher tenha uma atividade econômica, que ela trabalhe, que ela ganhe dinheiro. Aliás, a mulher que é usada como referência na lição dessa semana é a mulher virtuosa de Provérbios 31, que ela é uma verdadeira mercadora e é uma artesã hábil. Ela tem grandes habilidades e fala o texto de comércio, de algo que ela faz e que negocia, ganha dinheiro. Nós vamos encontrar na Bíblia pessoas como Lídia, que era uma empresária de produtos de alto ticket, para falar numa linguagem moderna, né? Produtos caríssimos, e que quando aceitou a Cristo, lá na hora que Paulo estava pregando junto ao rio em Filipos, nada foi dito que ela tivesse que largar a sua profissão ou qualquer coisa parecida. Ou seja, não há nenhuma reprovação à mulher que vai trabalhar. Como também nós vamos encontrar na palavra de Deus mulheres que, por não poderem ter filhos, elas aceitaram uma adoção, né? Tiveram filhos de outra pessoa, lógico, dentro daquela conjuntura social da época, mas nós vamos ver que a questão de adotar um filho também não é algo que a Bíblia condene ou seja contra. A figura da adoção é algo, na realidade, tido como um ponto positivo na Bíblia Sagrada. Inclusive, nós somos adotados por Deus e isso é apresentado como algo maravilhoso. E, portanto, mesmo as mulheres que não podem gerar seus filhos, mas querem, por exemplo, adotar, ou mulheres que querem ter seus filhos, mas também querem ter uma carreira, isso não é algo que o cristianismo proíba. Quando isso acontece, são questões culturais, em alguma cultura, e não por causa da Bíblia que alguém faz isso. Isso é importante destacar, porque as pessoas, de repente, por não conhecerem a palavra de Deus, elas querem colocar ideias como se fossem algo imposto pela Bíblia, quando na realidade muitas coisas a Bíblia não proíbe, mas a cultura de determinados lugares e determinados povos é que vai ter esse papel, muitas vezes é dado à mulher de uma forma mais impositiva, né? E a gente precisa então entender que construir um lar, edificar vidas, ter filhos bem criados, fazer da sua casa um lugar onde os filhos cresçam e tenham uma vida muito abençoada, isso é algo maravilhoso. E quando uma mulher opta por investir mais no seu lar, e o homem da mesma maneira, quando às vezes ele abre mão de ter um segundo emprego ou de ter uma promoção que vai ganhar mais, mas que também o afastará da família, e ele escolhe ter menos recursos financeiros para ter mais tempo para estar com a sua família e edificar o seu lar, isso na realidade ele está fazendo por entender que construir uma família é um projeto maravilhoso que Deus deu ao homem. E quem decide abraçar esse projeto dessa maneira realmente será muito feliz em fazer isso e os frutos que ele irá colher. Mas nós temos uma terceira questão, o pastor Cláudio aqui coloca da seguinte maneira: o movimento feminista afirma que a Bíblia tem um discurso machista por falar em submissão na família. E a pergunta é: a palavra de Deus manda que o homem oprima a sua esposa ou tem uma orientação diferente para isso? Nós já falamos um pouco no episódio passado e tocamos rapidamente já hoje, mas vamos esclarecer melhor essa questão. O que a Bíblia manda ao homem? Que ele oprima sua família, sua esposa e seus filhos, ou como é que a palavra de Deus orienta?
Pastor Cleber, é muito importante isso, porque nós precisamos entender bem essas questões e verificar que quem mais trouxe uma mudança social favorável às mulheres foi o cristianismo. Primeiro que nós vamos encontrar em Jesus uma pessoa que quebrou todos os tabus da época em relação a isso. Porque Jesus conversa com as mulheres e ele dá importância a essas mulheres. Jesus conversando com a mulher samaritana, ele é repreendido intimamente até pelos próprios discípulos, que quando chegam, ficam olhando um para o outro, pensando assim, mas o que Jesus está fazendo conversando com essa mulher? Jesus conversando com a mulher que lava os seus pés na casa de Simão, também rejeitado, repreendido, mal interpretado pelo próprio dono da casa. Mas Jesus não está nem aí para essas coisas, porque Jesus quebrou todas essas construções sociais que fizeram com que as mulheres fossem maltratadas, muitas vezes, mostrando que o projeto de Deus nunca foi esse. Jesus recebe o carinho de uma mulher que lava os seus pés, Jesus recebe o apoio de mulheres que investem financeiramente no seu ministério, Jesus recebe a hospitalidade de duas mulheres solteiras que, juntamente com seu irmão solteiro, Marta, Maria e Lázaro, o recebem na sua casa. E tudo isso para mostrar que Jesus foi alguém que apoiou as mulheres, que ajudou-as. Ainda no leito de morte, pendurado, numa condição de morte, pendurado numa cruz, Jesus olha para um dos seus discípulos e pede que ele cuide da sua mãe que ali está, o que mostra o carinho que Jesus tinha pela mãe e pelas mulheres. Ao longo da história, nós vamos ver como o cristianismo apoiou todas essas questões e mudou completamente as mulheres. Qualquer um que lê a história da Reforma Protestante vai ver como Martinho Lutero foi a favor das mulheres, inclusive rompendo com a questão da obrigatoriedade de sacerdotes solteiros, né, o celibato, e casou-se com uma ex-freira com a qual teve 6 filhos, e ela também se tornou uma mulher muito importante para mudar a condição das mulheres dentro do cristianismo, a Catarina von Bora. Ou seja, se alguém estudar um pouquinho, vai perceber que é só ver, hoje nós estamos no século XXI, e nós temos um Afeganistão dominado por uma religião não cristã, que aí sim oprime as mulheres e faz o que quiser com elas, tornando-as pessoas de segunda categoria totalmente. Nós vimos o vídeo de uma mãe entregando um filho para um soldado, pedindo que levasse aquele filho para qualquer lugar do mundo e criasse aquele filho fora do Afeganistão, quando os Estados Unidos retirou os seus soldados de lá, para mostrar que ali existe uma religião que oprime as mulheres. No cristianismo, não. O cristianismo sempre pregou esse cuidado. 1 Pedro 3,7 diz que o marido precisa ter inteligência para viver com a esposa, porque ela é igual a ele. Ela tem a mesma herança espiritual que ele tem, e que o mesmo valor que ele tem diante de Deus, ela tem, mas ainda cobra mais dele, porque diz que se ele não cuidar da sua esposa, Deus vai deixar de ouvir as orações dele e não a dela. Então perceba que, na verdade, a Bíblia nunca teve essa tonalidade machista, pelo contrário, quebrou com muita coisa do judaísmo e de qualquer outra religião que fazia com que as mulheres tivessem menos valor. O que nós precisamos entender é essa questão de qual é o projeto de Deus, do homem e da mulher, e se cada um assume o seu papel, aí nós vamos ter realmente uma coisa feita da maneira como Deus pensou. Agora, o fato é que alguém vai dizer assim, sim, mas Jesus não teve escolheu nenhuma apóstola. Jesus não teve ninguém entre os 12 como mulher. Mas isso era uma questão social da época, né? Jesus não teria escolhido nenhuma mulher para torná-la um rabino, porque simplesmente ela não seria aceita por aquela sociedade. Mas, por outro lado, nós vamos ver que não foi de forma aleatória que duas mulheres foram as testemunhas da ressurreição de Jesus. E ele não apareceu logo a nenhum homem, mas sim às mulheres que levaram essa notícia para os discípulos. O que mostra que, de fato, nós não temos da parte de Deus nada que discrimine as mulheres, nem que nos autorize a fazer isso.
Pastor
Quando
Cláudio,
nós. Pois
uma
não.
questão interessante que quando o cristianismo ele chega em outro ambiente cultural, já entre gregos e romanos, que havia já uma aceitação maior, aí nós vamos encontrar mulheres como Priscila, vamos encontrar mulheres como Júnia, que são pessoas que já vão estar até mesmo na atividade de liderança, né? Havia uma igreja na casa de Áquila e Priscila, e pelo fato do nome dela ser citado primeiro, isso leva a entender que ela era a que mais atuava ali. Então, veja que de fato não temos apóstolos entre os 12, mas temos mulheres atuando na igreja num ambiente diferente, onde elas já seriam mais aceitas, já que naquele ambiente judaico realmente seria muito complicado.
É verdade. Então, de fato, se há uma religião que valorizou a posição da mulher para que ela tivesse uma condição melhor do que tinha antes, foi o cristianismo. E em muitos lugares, há relatos de situações, por exemplo, na Índia, que mulheres eram cremadas com o corpo do marido. Isso era um ato, o marido morto, né? E a mulher, a viúva, era cremada junto com o corpo do marido. E foram missionários cristãos que lutaram para que isso acabasse, e foi uma conquista cristã, essa mudança. E tantas outras coisas a gente poderia dizer a respeito disso. Então, assim, não, a Bíblia não é machista. A Bíblia pode até fazer o registro de ações machistas de homens da sua época, porque a Bíblia registra tudo que ocorre, né? Talvez, se você olhar aquela condição de Judá e Tamar, você vai dizer assim: poxa, mas a mulher foi rejeitada e teve que enganar o sogro para poder ter o direito que lhe era devido. Sim, mas a Bíblia não disse que Judá agiu correto. A Bíblia apenas registra o que ocorreu ali, como em muitas outras ocasiões. Então, quando a Bíblia apresenta qual o projeto de Deus, ela apresenta um Jesus que derramou seu sangue por homens e mulheres, apresenta um casal que foi feito à imagem e semelhança de Deus, tanto Adão quanto Eva, foram criados à imagem de Deus, e apresenta também o projeto para a salvação de toda essa humanidade, para homens e mulheres, com direitos absolutamente iguais no tocante à questão da salvação. No céu não vai haver distinção de gênero, né? Porque alguém perguntou, inclusive, a Jesus: Jesus, como é que é esse negócio? No céu, uma mulher, ela teve cinco maridos, sete maridos, e aí chega lá, ela vai ser mulher de quem? Jesus disse: olha, na vida espiritual celestial, não se casam nem se dão em casamento. Ou seja, lá não vai ter distinção de gênero. Mas isso é algo apenas para essa vida aqui. Então, nessa vida aqui, do ponto de vista do genético, existe um macho e existe uma fêmea, até pela necessidade para haver a concepção e para haver a procriação. E cada um tem um papel a cumprir. Se cada um exerce o seu papel dentro do projeto de Deus, a coisa funciona como deveria, e nós não vamos ter essa dificuldade aí. E vamos entender que nem Deus é machista, muito menos a sua palavra, porque ele cuida de todos aqueles que ele criou e a quem ele ama, e dá direitos iguais a todos eles, apenas papéis diferentes.
É interessante quando nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo sobre o casamento, no capítulo 7 da primeira epístola aos Coríntios, ele faz uma coisa que para aquela época seria impensado. Ele diz que o corpo do homem pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao homem dentro do casamento, e nenhum dos dois pode furtar o outro desse contato, onde ele ali essa questão. Nenhum momento ele diz: o homem pode usar a mulher do jeito que quiser, ela tem que obedecer e fazer o que quiser. Não, ele coloca que ela pertence a ele, mas ele pertence a ela dentro desse relacionamento do casamento. Agora, a questão de submissão dentro do casamento é uma submissão realmente de funções e de estabelecimento de liderança e autoridade. Isso não existe só no casamento. Na verdade, isso existe em toda e qualquer instituição que precise funcionar. Nós temos um presidente da República num país. E alguém vai perguntar: mas por que só o presidente que manda? Por que só tem um presidente? Por que que eu também não posso ser presidente? Por que é que a gente não elege uns 10 presidentes? Porque isso não ia dar certo nunca. É preciso haver uma liderança. Dentro do casamento, esse papel foi dado ao marido e à esposa, como aquela que, juntamente com ele, vai conduzir essa família. Quando é dada a responsabilidade sobre os filhos, ele não diz você, pai, mas diz pais, no sentido, obviamente, de pai e mãe dentro daquela família. Mas, pastor Cláudio, o assunto realmente é muito interessante, porém, nosso tempo ele é limitado. Nós já vamos caminhando para o final deste episódio, mas temos ainda aquele momento chamado de mesa redonda e hora da pimenta, uma hora que a gente para refletir, aplicar essas ideias à nossa vida mais cotidiana, não é? E a questão que a hora da pimenta traz nesse episódio diz o seguinte: a igreja tem uma participação feminina importante em diversas de suas atividades, contribuindo para um desenvolvimento destas mulheres em muitas áreas. Em que áreas nós podemos destacar a ação da igreja como benéfica para as mulheres? A questão que nós queremos trazer aqui é que muitas vezes alguém coloca a igreja, né, como sendo pelo fato de ela não concordar com as ideias do feminismo marxista, coloca a igreja como sendo então contra as mulheres, opressora das mulheres. Mas de fato a igreja ela é benéfica para as mulheres e principalmente em que áreas nós podemos destacar isso? Como você vê essa questão, pastor Cláudio?
Muito bem, pastor Kleber. Eu vejo como a igreja tendo um papel muito importante nisso tudo. Primeiro, porque valoriza os dons e talentos das mulheres. Nós temos mulheres em posição de liderança em todas as áreas da igreja. Nós temos mulheres na área de ensino, não só no ensino às crianças e adolescentes, mas muitas mulheres. Eu já participei de alguns desses congressos que a CPAD realiza pelo Brasil afora e conheci muitas mulheres, superintendente de escola dominical, já preguei seminários, congressos de educação cristã de escola dominical em muitas igrejas pelo Brasil afora. E em muitas dessas igrejas, a líder do departamento de ensino é uma mulher. Então, não há nenhum problema com relação a isso. E na área do ensino, as mulheres têm amplo papel dentro da igreja. Quando vai para o lado do círculo de oração, comissão de visitas, aí é o contrário, há uma predominância feminina, né? Pouquíssimas igrejas que eu tenho notícia que têm uma comissão de visitas masculina. Em geral, esse é um papel que as mulheres assumem. E além disso, o departamento feminino da igreja normalmente é muito atuante, inclusive na área social, inclusive oferecendo cursos para as mulheres e tantas outras coisas. Então, na verdade, há momentos que você, olhando para a igreja e convoca uma reunião de liderança, você vai perceber que a maioria são mulheres. Elas estão à frente do departamento feminino, do ciclo de oração, da comissão de visitas, às vezes do departamento de ensino, às vezes do departamento de novos convertidos também. Há muitas mulheres que são líderes de jovens, há muitas mulheres que estão liderando outros aspectos da evangelização e muitas pregadoras hoje. Então, isso tudo é um papel que a igreja, de forma muito forte, valoriza. E há igrejas que investem na capacitação da sua liderança e elas estão lá presentes também, todas essas mulheres. Eu tenho andado pelo Brasil, como eu disse, e em muitos lugares eu chego e encontro essa liderança feminina em qualquer dos departamentos da igreja. Uma coisa que às vezes sofre crítica, no caso principalmente da Assembleia de Deus, e é uma matéria de discussão de muitos anos, é a questão do pastorado feminino. Embora que em algumas Assembleias de Deus isso já tenha sido tratado de outra forma. Mas eu digo sempre, pastor Kleber, outro dia me fizeram essa pergunta em um dos nossos congressos, eu digo, olha, a questão do pastorado feminino na Assembleia de Deus não é essencialmente uma questão doutrinária, é muito mais uma questão histórica, porque quem consulta os escritos que já foram feitos sobre a história da Assembleia de Deus e sobre a história de Frida, vão entender facilmente que Gunnar Wingren, o fundador da Igreja Assembleia de Deus, quando eu digo o fundador, não estou desprezando Daniel Berg, mas entendendo que dos dois, o pastor era Gunnar Wingren. Daniel Berg era um comportor que veio com ele, que depois foi consagrado pastor também. O líder da Igreja Assembleia de Deus no Brasil era o pastor Gunnar Wingren, que já era ordenado pastor antes de vir para cá. E é sabido que ele queria não só que a sua esposa tivesse esse papel, como outras também. Ele chegou a ordenar um casal, o marido e a mulher, evangelistas, e enviar para o Rio de Janeiro. No seu diário, ele escreve que Samuel Nistro foi que levantou-se contrário a essa questão de que ele ordenasse mulheres para o pastorado, e Samuel Nistro buscou Daniel Berg em São Paulo e Simon Lundgren no Rio Grande do Sul e foi para uma reunião para convencer Gunnar Wingren que ele não deveria ordenar mulheres. E no seu diário ele escreve dizendo assim: o irmão Nistro, o irmão Samuel, não se humilhou, o que mostra que deve ter sido uma reunião meio exaltada. E foi feita a primeira convenção em Natal, em 1930, e se você olha a foto da convenção na frente da igreja, a única mulher presente ao lado de Gunnar é Frida. E ali naquela reunião foi rejeitada a ideia de que mulheres fossem ordenadas ao pastorado, embora Frida exercesse um papel de muita liderança na igreja no Rio de Janeiro, formando equipes de evangelização, abrindo trabalhos de evangelização em todos os lugares, tomando conta da área musical da igreja e também dos jornais que ela fundou. Mas essa discussão, por exemplo, não existe na Igreja do Evangelho Quadrangular, que há muitos anos, desde sempre, ordenou pastoras, porque a sua fundadora, a Aimée MacPherson, era uma mulher que, ao lado do seu marido, iniciou esse trabalho e depois ela prosseguiu. O fato é que há muitas outras igrejas que, historicamente, tiveram uma questão diferente da nossa e ordenam mulheres. Eu não estou aqui para dizer doutrinariamente que está certo ou que não está errado, mas eu estou querendo dizer que se lá em 1930 daquela reunião tivesse saído a decisão de ordenar Frida Wingren pastora, nós não estávamos discutindo isso na Assembleia de Deus, porque isso era uma questão que ninguém nem pensava. Então, o fato é que a igreja, ela contribui muito para que as mulheres tenham esse papel de liderança. Se a igreja, a Assembleia de Deus, não ordena pastoras, mas muitas delas têm papel de liderança, às vezes até mais forte, na condição de esposa de pastor, mas tendo uma forte liderança sobre a igreja, inclusive sobre ele. De maneira que a igreja tem sido um local e aberto um espaço onde as mulheres podem atuar fortemente. Eu diria que a igreja precisa apenas atuar hoje de forma mais direta na orientação dos pais. Eu não gosto, por exemplo, dessa questão da gente estar promovendo gincanas e congressos de meninos contra meninas. Eu acho que isso só acirra uma questão que a gente deveria não fazer. Eu acho que os pais deveriam orientar, a igreja deveria orientar os pais a educarem filhos meninos que saibam respeitar as meninas, que não façam piadas machistas nem sexistas, e que a gente cuide da nossa casa, instruindo os nossos filhos a não desvalorizar qualquer pessoa, seja por qualquer condição, inclusive pela condição de gênero, para que a gente possa contribuir para que o cristianismo cada vez mais valorize cada pessoa por ser uma pessoa salva em Jesus Cristo e não pelo gênero que ela possa ter.
Muito bem, de fato é inegável que a igreja, ela se torna um ambiente, primeiro um ambiente de acolhimento, né? Quantas mulheres com problemas familiares, pessoas vindas de condições sociais bem difíceis, são acolhidas na igreja, são transformadas pelo Senhor e passam a ter uma nova vida. É inegável a quantidade de pessoas, né, de mulheres que antes viviam na prostituição, na droga, e aceitaram a Jesus, foram acolhidas na igreja e se tornaram outras pessoas. Além disso, essa questão do desenvolvimento pessoal que você já ressaltou, meninas criadas na igreja, elas têm habilidades de falar melhor, elas muitas vezes desenvolvem habilidades musicais, habilidades com artes, habilidades de ensino, e muitas que na igreja desenvolveram essas habilidades vão para o mercado de trabalho já com facilidade. Você dificilmente vai ver uma cristã que cresceu na igreja fazendo um curso de como falar em público, porque elas já tiram de letra isso, já que desde pequenininhas estão acostumadas com microfone, com falar, com cantar e essas coisas todas. Então a igreja realmente tem esse ambiente para desenvolvimento pessoal das mulheres, além de toda a orientação para a vida, que isso é feito para homens e mulheres, né? Tudo isso que estamos falando, não há distinção na igreja de meninas podem cantar ou meninos não podem, meninas podem tocar ou não podem. Na verdade, a maioria das atividades está realmente aberta a qualquer gênero, e a igreja tem sido um instrumento de desenvolvimento, de acolhimento. Muitas igrejas têm trabalhos sociais que tiram pessoas de ruas, que tiram crianças de situações de risco social, e isso envolve tanto os meninos quanto as meninas, e, portanto, a igreja tem sido uma bênção para muitas mulheres, e oramos para que cada dia ela possa entender melhor essa questão e continuar abençoando a vida de homens e mulheres. Pastor Cláudio, chegamos ao final do episódio. Eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, agradecer ao pastor Gleibson, que é o nosso comandante, que está ainda no seu período sabático, concluindo ali o seu doutoramento, mas agradecer por você aceitar participar de mais um episódio e deixar o espaço aqui para a sua palavra final para nós concluirmos o episódio de hoje.
Muito bem, pastor Kleber. Às vezes não é muito fácil falar de nós mesmos, mas eu quero só deixar um registro aqui para dizer que eu sou casado com uma mulher que foi a minha primeira namorada, eu fui o primeiro namorado dela, e há 33 anos estamos casados, e Deus me deu a alegria de ter 4 filhas, em quem eu investi no conhecimento, no carinho, no cuidado. Hoje 2 estão casadas, 2 solteiras, moram ainda comigo, mas todas estão formadas, fizeram residência, estão desenvolvendo a sua carreira profissional, e eu tenho a alegria de ver 5 mulheres que Deus me deu o prazer e a responsabilidade de cuidar, sendo desenvolvidas do ponto de vista espiritual, social e profissional cada dia mais. Além disso, na igreja eu trabalho, sou líder de um departamento de recursos humanos que trabalha eu e mais 3 mulheres, e elas são tratadas com respeito, com carinho. Já fui diretor da nossa escola teológica, que também as funcionárias eram quase todas mulheres. Trabalhei em escola que a maioria das professoras também eram mulheres. E pela misericórdia de Deus, Deus me deu a oportunidade e a condição de investir no crescimento dessas pessoas sem fazer qualquer distinção de gênero e tratar com amor e com respeito todas elas. De maneira que eu vejo que, fazendo isso, eu não fiz mais do que aquilo que a Bíblia me mandou fazer. E eu procurei apenas ser um discípulo de Jesus, fazendo o que eu vi o meu mestre fazer com as mulheres com quem ele teve a oportunidade de trabalhar também. Se cada um de nós cumprir aquilo que a Bíblia manda para o nosso papel, nós também saberemos amar, valorizar e respeitar tanto homens quanto mulheres, para que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus.
Amém. Muito obrigado, então, pastor Cláudio. Que Deus abençoe a todos. Você, ouvinte do Pode BD, obrigado por sua atenção. Divulgue isso, bote nos seus grupos aí o link do Pode BD para que outros possam ser alcançados. E Deus abençoe a sua vida, que a aula seja bastante rica e produtiva. E me despeço de todos aqui com a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.